Olá, estamos de volta agora para falar sobre o mercado de suínos. Uma verdadeira reviravolta aí no mercado quando a gente compara com o que estava acontecendo no início do ano. Fator China, modificando aí, a tendência do mercado, a União Europeia trazendo novas expectativas aí para o produto brasileiro. Será que nós estamos preparados? Será que nós vamos conseguir atender a esse aumento de demanda? E mais do que isso, será que é um aumento consistente que vale a pena fazer o investimento nesse momento? Perguntas para o Losivânio de Lorenzi. O Losivânio é o presidente da ACCS, Associação Catarinense dos Criadores de Suínos. Santa Catarina é um dos principais estados exportadores aí e produtores de suínos no Brasil. Losivânio, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Uma comparação entre o início do ano e o que está acontecendo agora, a gente entende que houve uma melhora consistente aí do mercado, Losivânio?
Acredito que sim. Eu vejo que nós tínhamos no início do ano no mercado bem independente o preço de R$3 o quilo, e hoje nós já estamos com o preço de R$5, então praticamente uma valorização muito boa, que é o que nós estamos precisando da nossa atividade. E quando se fala mercado de integração, seja de cooperativas ou de agroindústrias, nós tínhamos um valor de R$2,80, R$2,90, e hoje em torno de R$3,70, R$3,75. Então mostra que houve uma recuperação forte do setor, tudo isso puxado realmente pelas exportações, que o mercado internacional hoje está fazendo a diferença pela questão da alta do dólar, o mais volume de dólar por tonelada, e isso então tem feito com que os preços tenham tido essa recuperação.
Daqui a pouco a gente fala desse mercado de exportação, mas deixa eu só entender a importância desse valor pago ao produtor. Cobre custo, ou melhor, rentabiliza o produtor os atuais patamares de preços?
Rentabiliza, sim. É sempre o que eu tenho falado, é que a gente tem que lembrar que nos últimos 3 anos nós tivemos vários problemas na nossa suinocultura, onde o produtor trabalhou abaixo do custo de produção, ou seja, pagando para trabalhar, e agora, nesse momento, ela está rentabilizando, mas o produtor não tem lucro ainda, porque tem que pagar esses financiamentos que foram colocados ali atrás e a gente não conseguiu quitar, tivemos que prorrogar, e também temos que fazer todas as melhorias dentro da nossa propriedade rural, daquilo que ficou para trás nesse período. Além do que, temos que lembrar que em 2026, Santa Catarina assinou que vai estar dentro do bem-estar animal para continuar as exportações, e tudo isso são altos investimentos que nós temos que fazer dentro da nossa propriedade rural, e nós precisamos, então, que esse tempo de suinocultura em bons patamares de preço se estenda por alguns anos para que a gente possa adequar tudo isso que precisa.
Por enquanto, esse dinheiro que está se ganhando é para pagar a dívida, então?
Com certeza, é de pagar dívida e arrumar aquilo que não foi feito, que só foi feito realmente o essencial dentro da propriedade rural, e trabalhar cada vez mais essa segurança sanitária, de biossegurança, que é primordial para a gente continuar não só no mercado internacional, mas com a confiança do nosso consumidor brasileiro.
Muito bem. Você destacou aí para a gente, Losivânio, que foi graças à exportação que aconteceu essa virada aí no mercado de suínos. É China, basicamente?
A China, ela tem um grande peso, porque 48% da produção mundial de suínos é na China. E com todo o problema que ocorreu lá, eles estão importando mais carne suína de Santa Catarina e do Brasil. Mas nós temos que lembrar que temos 19 países no mundo que estão com a peste suína africana, entre Ásia, Europa e também outros países, África também está com esse problema. Mas se nós analisarmos Hong Kong, que importava 14 mil toneladas de janeiro a maio do ano passado, importou quase 30 esse ano, o próprio Chile de 12 para 17, Angola de 4, quase 7, e assim vai indo. Então, vários países, como a Geórgia também, 2 mil toneladas para 5 mil, que fizeram a diferença na importação. Então, essa demanda internacional que ocorreu, outros países também estão vindo buscar, em especial de Santa Catarina, pela diferença sanitária que nós temos, a carne suína para atender os consumidores.
E esses valores que você passou é exportação do Estado, não é do Brasil, né?
É do Estado. Para se ter uma ideia, O Brasil, de janeiro a maio, que ainda não saiu os dados em junho, mas de janeiro a maio do ano passado, exportou 207 mil toneladas, enquanto que esse ano 247. E dessas, o ano passado 105 mil toneladas foram de Santa Catarina e esse ano 147 mil toneladas, ou seja, 42 mil toneladas a mais das 47 exportadas, das 147 foram de Santa Catarina.
Ou seja, todo o incremento que teve na exportação é basicamente o volume a mais que Santa Catarina exportou.
É por isso que a gente sempre preza por essa questão sanitária que o Estado tem de diferenciação dos demais, de livre de febre aftosa sem vacinação, para que o produtor sempre esteja atento com isso dentro da sua propriedade rural, para continuarmos com essa sanidade, porque embora muitos produtores reclamam que nós não temos o melhor preço por sermos o melhor estado, em alguns momentos até temos o maior custo de produção e o pior preço pago ao produtor, mas é isso que nos diferencia no mercado, e quanto mais carne sair do Brasil, melhor para todos os produtores, independente se sair de Santa Catarina ou de outro estado. Mas o que nos faz diferente realmente na exportação é essa condição sanitária que nós temos.
E União Europeia, qual a expectativa de vocês? Já tem alguma coisa concreta para se falar sobre o acordo Mercosul-União Europeia?
Bom, depois de 20 anos aí conseguiram abrir, mas agora tem que ver nas entrelinhas o que vai ser acertado, as condições de tributação em especial para poder exportar. Porque às vezes quando abre o mercado, vai o governo, abre o mercado e não se atém a alguns itens que são a questão tributária. E o que acontece? Eles colocam uma tributação alta para colocar a carne suína, os produtos brasileiros, no caso, lá naquele país, e as empresas não têm a competitividade, porque vão estar pagando mais caro que outros países para estarem fazendo isso. Então, essa é a preocupação. Agora, nós temos que aguardar essa situação toda da União Europeia, o que vai abrir para o Brasil, ou Santa Catarina, em específico, na carne suína, e a gente poder avaliar melhor. Como eu falei antes também, a União Europeia também sofre de peste suína africana, com quase 3 mil casos disso, e a gente então acredita que vai ser um mercado muito promissor.
Agora, o Losivani, ficou bem claro para a gente que as exportações é que mudaram esse cenário de relação de preço mesmo no mercado interno, né? Quão consistente é isso e, mais do que isso, foi só em função da peste suína africana?
Na verdade, muito foi com relação à peste suína africana. Agora, é difícil dizer até onde vai isso, porque o que nós vimos hoje é que a China está com esse problema todo. Ainda não parou o problema, não só a China, mais 19 países, como eu comentei anteriormente, mas ela vai se reestruturar, porque esse problema todo ocorreu porque ela tem uma suinocultura daquilo que nós tínhamos aqui há 30 anos atrás, 40 anos, que era mais de produção familiar mesmo, ou de subsistência, e que traz grandes problemas. Agora, a forma como eles estão trabalhando, quando extinguir esse problema, vai ser realmente de uma suinocultura altamente qualificada e profissional. Então, eu acredito que 3-4 anos eles começam uma recuperação muito forte e que daqui a pouco vai parar essa importação por parte deles, além de outros países também que estão crescendo na produção para atender essas demandas internacionais pela oportunidade que temos agora. E isso vai, então, trazer uma preocupação grande, porque o aumento no Brasil vai ser bem significativo, em especial nos estados que tem o grão, que transforma esse grão em proteína animal para haver uma rentabilidade maior, e a gente não sabe lá na frente como é que vai ser essa situação toda, aonde a gente vai colocar toda a carne a partir do momento que o mercado internacional conseguir se sobressair com a produção própria.
Isso é um alerta, Losivani, que você está fazendo aí para o produtor, principalmente?
É um alerta que a gente sempre faz. Eu não sou contra o crescimento da suinocultura no Brasil ou no Estado, mas eu sou contra o crescimento desordenado sem uma garantia de lucro sobre o custo para o produtor. Porque sempre que o mercado ele para de comprar ou diminui, afeta sempre o produtor, que é a parte principal do negócio, que é onde ele está produzindo, mas que ele não tem de onde tirar o custo dele, é fixo que ele tem, e as empresas então acabam baixando o preço, e ele tem que se virar da maneira como pode. Por isso que eu tenho falado sempre que podem crescer sim, mas ele seja uma garantia de margem de lucro sobre o custo, para que lá na frente a gente não sofra de novo como sofreu no passado recente de crise.
Mas tem uma mudança no padrão de comercialização para dar essa garantia para o produtor? O que, que você tem visto aí?
Eu tenho visto que, infelizmente, não tem acontecido isso, mas as indústrias elas estão falando que estão se garantindo quanto ao mercado internacional para que seja cumprido o contrato. Mas como nós temos, dependendo de vários fatores, tem uma oscilação forte de dólar, né? Então a gente nunca sabe como é que vai estar o câmbio lá na frente, se vai estar favorável à exportação ou não, porque quando não favorece as exportações, as empresas preferem até pagar multa de contrato e deixam no mercado interno. Então essa é a instabilidade que eu vejo maior para dar uma garantia para o produtor. Mas o que eu tenho sempre falado é que o produtor tem que olhar primeiro a propriedade dele, para a condição dele crescer, a qualidade da mão de obra e a quantidade também tem disso, e cada um fazer uma avaliação para ver, e dentro disso, as garantias e os riscos que ele tem para crescer ou não na atividade.
O que você está alertando, então, é que o produtor pense na possibilidade de crescimento, mas num prazo determinado aí, 3-4 anos, certo? Depois disso, precisa reavaliar se esse crescimento vai continuar.
Eu vejo que sim. É claro que cada empresa tem a sua estratégia de mercado e de vendas também. O produtor também ele tem que estar atenado a esse mercado e aquilo que eu falei, olhar as condições daquilo que está ao redor dele para ver se investiu ou não. Uma coisa é certa, a suinocultura ela sempre cresceu, né? Então, isso vai continuar, porque cada vez mais há uma demanda de proteína animal no mundo, por mais que possa estar aumentando também os índices percentuais de veganos e vegetarianos, mas a proteína animal ela vai continuar crescendo, não tenho medo nenhum disso, mas é só a questão da valorização sobre o custo de produção para o produtor. Então, a gente tem um modelo histórico daquilo que foi crescendo nos últimos anos e a carne suína ela é a mais consumida no mundo e ainda não caiu tanto quanto a gente gostaria no hábito do brasileiro, que consome, o ano passado, 15,9 quilos, enquanto que na União Europeia passa dos 40. Mas eu acredito que também isso, aos poucos, vai caindo esse preconceito, esse mito, e a gente também vai aumentar o volume de consumo no mercado interno, fazendo que tenhamos menos risco, só dependeremos do mercado externo.
Como é que está a oferta hoje? Ajustada a demanda? Está desequilibrada em relação à demanda? Como é que você vê hoje a oferta, Losivane?
Com essa importação maior que teve da carne suína de Santa Catarina, eu vejo que está um pouquinho, eu diria, ajustada para baixo. Então, acredito que nos próximos meses comece a ter uma procura maior ainda daquilo que está hoje, e por isso que o preço continua subindo, porque se a gente analisar o que ocorreu na China, quem não teve o problema de peste suína africana estava próximo à zona de risco, segundo que a gente vê nos noticiários até de lá também, eles acabaram abatendo os suínos e colocando em estocagem. Então hoje eles estão com os estoques, o que vai ter aí 2-3 meses de estabilidade sobre as compras. Depois eles vão ter que entrar no mercado comprando muito mais. Então, nesse período que eu acredito que vai ser de final de agosto, setembro em diante, nós teremos também uma falta de suínos no mercado catarinense brasileiro.
Mas o produtor, ele tende a aumentar a oferta dele ou não dá para aumentar de uma hora para outra, Luzivane?
Para aumentar a oferta, Alexandre, vai um ano. Então, a partir de que você coloca uma matriz hoje no campo, uma fêmea, e faz a cobertura até nascer os filhotes e depois, então, ir a ponto de abate de 115 quilos, é em torno de um ano. Então, não tem como aumentar a demanda. O que está no mercado hoje, para um ano, não mexe mais. Então, o crescimento que vai a partir de agora é que vai refletir no mercado a partir de julho, praticamente, do ano que vem. Então, até lá, nós temos essa demanda normal e vai faltar, sim, suíno de mercado, um período maior ali na frente, justamente não tem como aumentar a produção, diferente de de ovos que você coloca, em pouco tempo já você dobra a produção, né? Mas a silvicultura é bem diferente nessa linha.
Ou seja, você ainda vê perspectiva para ganhos, então, de, em termos de preço aí para o suíno, Lozivânio?
Vejo sim, eu acredito que, é claro, não deve dar um salto muito grande, porque todo mercado tem o seu balizador. A gente começa a repassar preço no mercado interno, há uma restrição de consumo, e no mercado internacional também há uma restrição de compras. Mas o que nós temos que avaliar é que hoje todas as proteínas animais, elas estão num patamar de preço mais alto. A suinocultura sempre corria um risco quando aumentava o preço da carne suína e o frango, o ovo estavam mais em conta no mercado. Hoje já não tem mais essa condição. O ovo ficou num patamar de preço alto e continua subindo, o frango a mesma coisa, carne bovina. Então a suinocultura também ela vai se manter nesse patamar de crescimento.
Muito bem. Vamos continuar acompanhando esse mercado. Importante para o produtor nesse momento essa reviravolta aí, principalmente como o Lozivânio explicou, é o momento de pagar as dívidas, de conseguir fazer os investimentos de ajustes aí, principalmente na propriedade. Não é momento de euforia, de ampliação muito grande aí de plantel, até porque na perspectiva aí do Lozivânio a gente tem um período ainda de demanda forte que deve acontecer nos próximos 3-4 anos, mas depois disso você deve pensar o que vai fazer com a sua produção caso você tenha feito aí uma ampliação ou investido aí numa ampliação do seu plantel. Enfim, são pontos importantes a se pensar para evitar dar um passo maior que a perna e lá na frente ter algum problema de excesso de oferta e daí sim problema de preços também. Meu caro Lozivânio, muito obrigado por enquanto e volte sempre, viu?
Estamos sempre à disposição. Abraço a todos.
Abraço para você. O Lozivânio de Lorenz é o presidente da Associação Catarinense dos Criadores de Suínos. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.